programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Bom, então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bem-vindo a mais um programa realmente incrível, mas obtuso. Hoje nada de obtuso, apenas incrível. E porquê, Nuno Markle?
Porque temos uma pessoa, não podemos dizer já o nome, mas temos uma theme song para ela.
Temos, sim, senhor. Olha, e também temos convidados musicais, dizemos já que são os Best Youth. Eles já tiveram direito, aqui outra hora, porque não é a estreia deles no Primo, já tiveram direito a uma rima. Por isso, tendo em conta que a nossa convidada é de
facto. Nós conseguimos rimar Youth com alguma coisa ou não?
Eu acho que foi Juventude.
Juventude.
Ok,
enfim, faz sentido.
Mas tendo em conta que estamos atrás da nossa convidada há muito, muito tempo.
Epá, e finalmente podemos acabar este programa. Porque nós queríamos muito ter a convidada que temos cá hoje e ela hoje está aqui.
Tem uma coisa, acima desta convidada, Obama.
É isso.
Só.
Talvez seja difícil eu vir aqui à Sampaio Pina.
Nós já enviámos convite para a embaixada, mas.
Eu acho que neste momento a nossa convidada tem a agenda mais cheia que o Obama.
É.
E mesmo assim conseguiu vir.
É verdade, senhor. É, vamos falar sobre isso?
Vamos a isso.
Quem é ela? Vamos saber.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversante e números musicais. No início da minha profissão era eu apenas um jovem Palerme. Aprendi bué sobre o ofício e quem me ensinou foi a Teresa Guilherme.
Sim, senhores, é a Teresinha convidada mesmo de top. Vamos falar sobre a casa, sobre ser professora, sobre o Guia para a Felicidade e sobre o Money Drop.
Perfeito.
E há mais coisas que vamos falar. Mas é bem feitos de métrica, era complicado,
claro,
e por isso
claro,
não foi incluído.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de converseta e números musicais.
Yeah! Hoje
sou ponto rock,
Não me apeteceu falar. Olá, Teresinha.
Teresa,
olá.
Muito bem-vinda a este estaminé.
Então já foste para Palerme.
Eu já fui para Palerme, não quer dizer que agora não seja. Mas deixa-me fazer este flashback. 1998.
Sim.
Eu achava que a minha vida corria sobre rodas e que toda a gente era super simpática e compreensiva, por exemplo, dos meus atrasos em entregar textos.
Sim.
E um dia, ela se calhar não se lembra disto, mas em 1998 eu recebo uma chamada na antiga sede das Produções Fictícias, que era tipo um buraco. Trabalhávamos quase num buraco. E era a Teresa Guilherme. E eu deveria ter entregado um texto para a personagem de António Feio, Johnny Bigode, no Ai os Homens.
Sim.
E o texto estava muito atrasado.
Atrasado nos quê? Minutos, horas?
E esta mulher quase me fez chorar. Mas eu penso que terá resolvido parte do meu problema em cumprir deadlines. Porque Teresa raras vezes falhou a partir daí a minha entrega. Mas eu adorei trabalhar contigo, há que dizer isto, e já disse isto e aprendi imenso. Para onde é que vamos começar? Vamos mesmo até ao início. E vamos. Tu trabalhaste em rádio no início de tudo, em produção radiofónica, por isso não é estranho.
Sim, não. Foi a primeira coisa de todos que eu fiz, de facto, foi produção na rádio, na Emissora Nacional, na altura. E eu era produtora, convidava as pessoas, era um programa muito. Era só domingo, mas era com o Raul Durão. Mas era um programa que tinha muitas rubricas, muitas coisas. Falava-se com políticos, eram entrevistas, tinha um teatro radiofónico que era o Nicolson e o Nicolau que escreviam e também.
Saudades de teatro radiofónico.
Era tão divertido. Era divertido ver eles fazerem. De vez em quando pediam para dizer um sim, não, bateram à porta. E eu ficava muda. O Nicolau ainda hoje recorda isso e o Nicolson, porque ele ficava da cor de um tomate e eu não era capaz de dizer sim. E olhava para o microfone e ficava aflita. E foi bom porque acabei por aprender uma série de coisas e acabei por descobrir o que era a profissão de produtora, que na altura não se chamava produtora, porque bem mais tarde é que os produtores passaram, chamavam-se organizadores. Porque organizavam.
Mas glamour era muito menos sexy, não é?
E é verdade. Só anos mais tarde é que a palavra produtora entrou em Portugal através do próprio Carlos Cruz, que trazia aqueles programas todos dos Estados Unidos e tudo mais, e começou-se a falar de um produtor, do senhor de televisão, e a partir daí os produtores. Agora há pessoas que não são nada produtores, mas que se chamam produtores, mas na verdade é que é organizar.
Mas é um cargo que ainda hoje gera discussão. O que é um produtor? Há pessoas que têm ideias diferentes do que é, e muitas vezes há pessoas que têm ideias erradas do que é.
Na verdade, para mim, um produtor é uma pessoa que anda à frente dos problemas. Só que ninguém sabe o que é que isto quer dizer. É, tu tens, tens um programa que alguém escreveu para ti, ou que tu inventaste, ou que tu adaptaste, ou o que for. E depois é preciso estar no papel e é preciso pô-lo em marcha. Agora, tens que mandar nas equipas todas, organizá-las, mandar, não é, ah, vai para aqui, vai para ali, organizá-las, responsabilizá-las. E depois, se és um bom produtor, quando as coisas estão a correr mal, liga-se diretamente para os tipos da entrega. Porque há pessoas para fazer isso.
Pois,
nunca acreditei muito nestas histórias de hierarquias nas equipas. Acho que toda a gente tem que saber fazer tudo. E até ir buscar um café. Não há o chefe e os outros. Há toda a gente a trabalhar para o mesmo. E isso é um produtor. É coordenar a vida dos outros, mas é também prever o que é que pode. É andar à frente do problema.
Claro.
Não é, isto vou fazer isto de qualquer maneira para não acontecer. Não. É fazer para a perfeição. E para a perfeição tens de pensar o que é que pode vir a acontecer. Sendo que a vida tem mais imaginação do que nós. Portanto, acontece depois N coisas que não estamos a prever. Mas tens de ter a capacidade de as resolver.
Nesse campo, a Teresa hoje em dia consegue estar mais consegue delegar mais coisas sem se preocupar com isso ou não?
Eu consigo, mas não resulta. Não, eu delego, obviamente. Para já, porque eu agora não estou a produzir, mas acabo por interferir bastante,
claro, claro.
Nos programas, tanto na casa como no Money Drop, mas da boa maneira, porque ainda mal é simpática e me deixa, não é? E a TV também. Mas vejo tudo, vejo as perguntas, vejo as respostas, vejo os concorrentes, vejo as coisas todas. No, a decisão não é minha, mas acabo por interferir. E faço N telefonema, nem que seja para animar o povo, tipo, ganhámos, e mando mensagens para toda a gente com sabes, aqueles com estrelinhas e nem que seja aí, e isso é importante haver um agregador. Ou então é preciso faltar roupa dali para tirar a fotografia dali para fazer não sei o que dali, também acabo por ser eu a fazer.
É control freak.
É um bocadinho.
Não é, é para não andar, então assim mais vale. Eu espero um bocadinho, depois espero dois bocadinhos, espero três bocadinhos, depois faço sempre. Mas ligo para toda a gente.
Só falta Deus dizer que antes de começar a gravação do Money Drop, ela vai para o pé do público, envolve ao jornal e começa: vai, palminhas, vai, força!
Não, isso é a novidade que faz. Mas falo com os concorrentes, digo o que é que eles devem fazer, ou seja, o meu comentário é: as primeiras duas perguntas são sempre as mais difíceis, porque eles são nervosos.
Claro.
Só abrir aqueles alçapões, já o povo fica, já não sabe nada, nem como é que se chamam. Portanto, falo com eles um bocadinho. Primeiro impacto: eu sou só eu, não é aquela da televisão, estou aqui, sou eu, estamos aqui todos. Ah, boa. Agora, depois a única coisa que é de facto familiar neste estúdio todo são vocês. Na aflição olhem um para o outro e toquem-se, dê a mão, e a partir daí, aí é a terceira pergunta, já começaram dentro do esquema e já estão e percebam que eu lhes dou tempo a pensar, porque as pessoas às vezes ficam sem reagir nada, à espera que venha a pergunta. Neste programa não é assim,
não.
Porque tens a categoria, depois fala um bocadinho, depois agora vem as respostas, fala um bocadinho, e depois é que vem a pergunta. Portanto, não tem aquela coisa, eu estou-me distraído e me divertido e de repente cai uma pergunta no colo. E faço essa conversa com todos, animo todos, e depois querem todos tirar fotografias para os seus Facebooks. E aquilo, ganhando ou não, tem que ser um momento da vida deles. Que,
claro.
Na verdade, é isso que eu tenho feito a minha vida inteira, que é achar que as pessoas têm o direito a ter o momento do seu vizinho do lado de cima, o que for, a mãe, o pai, os verem na televisão e nós estamos ali a fazê-los brilhar. Na televisão, na rádio, o que for, num espetáculo, o que for. E isso é a maneira boa, parece-me sempre tudo novo, porque é como o teatro, não é? É todos os dias, são pessoas diferentes a ver. Ali também todos os dias estão pessoas diferentes a jogar. E eu entrei a fazer isto como se fosse o primeiro concurso da minha vida. E obviamente não é, mas é, porque eu tinha feito este, portanto é o primeiro.
E há ali algo de novo. O conceito é super eficaz e é super direto. E eu acho que vermos a pilha de massa
é isso mesmo.
E é verdadeiro.
E é dinheiro verdadeiro.
É ver a pilha de massa a ir para o buraco.
E o barulho que ele faz, aquilo é faz uma. Cai dentro do coração, percebes? E há alturas, quando dividem o dinheiro, já sabem que o bom é ficar com ao menos um dos alçapões, esteja certo. Mas já sabem que o outro dinheiro vai-se embora. Portanto, há ali uma. Se não divido, perco tudo. Mas se divido, vou perder algum. E então há aquele momento de despedida do dinheiro.
Sim.
Mas depois já é. Isso é a partir da sexta pergunta. São oito, não é?
Sim.
No início, eu não quero ser nas primeiras duas, que é uma vergonha. Lá para casa.
Sim.
E para a casa deles, não é? E depois, a partir daí, começa-se a tomar gosto na escolha e na brincadeira das categorias, na verdade as categorias revelam muito pouco do que é que lá está atrás.
Sim, claro.
Ou às vezes muito, às vezes é realmente o que está lá.
A pergunta que tinha o meu nome vinha na categoria Vrum.
Os
nomes são ótimos.
A melhor categoria de ser Vrum, que é ótimo dizer, não é? Não, mas vê bem que estes concorrentes tiveram a coragem de escolher uma categoria que é verrum.
Sim.
Percebes?
Sim,
é uma... sim, sim. E isso é... e acaba por ser um jogo que eles depois entram, não entram na primeira nem na segunda, sim, normalmente, porque estão aflitos, mas depois começam a achar piada mais e menos.
O que eu acho melhor é que é uma estrutura muito simples onde vocês, quem apresenta, quem escreve, podem inventar muito, a ver uma categoria verrum, que depois se vem a perceber que é sobre o filme Carros. É muito engraçado, porque a primeira tentação é tipo, será sobre motas, será sobre automóveis, eu acho que isso é muito divertido.
E eu não sabia, eu as categorias não sei, eu as respostas sei, sou péssima com datas, portanto aviso-os logo, que eu os ajudo, toda a gente já percebeu que eu os ajudo. O que eu lhes prometo é que eu não os faço perder, eu se os ajudo, também não os posso ajudar a levar, claro, 100 mil euros, sim, mas muitas vezes eles não, aquela coisa não está dinheiro nenhum, logo no princípio não está dinheiro nenhum, vão-se embora, e eu vou dando umas ajudinhas, passo e olho com muito carinho para o sapão que não tem nada, e vou dizer, tenho certeza, e dou umas ajudas, obviamente nem sempre, mas não os faço perder de maneira nenhuma. Porque isso é que era horrível.
Claro.
Mas estimulo-os, por exemplo, a escolher verrum. Porque eu estou cheio de curiosidade de saber o que é que lá está.
Exatamente, Teresa. Eu vi o primeiro. Eu já vi vários, mas eu fiz questão de ver o primeiro. E o primeiro casal do primeiro programa.
Oi, a mãe do Afonso Henriques.
Exatamente. E eu pensei, vamos lá ver como é que isto vai correr. O primeiro tem que ganhar dinheiro. Não. Sim. O primeiro foi logo na primeira pergunta que se baralharam ao comprido. Com a pergunta, com que era o grau de parentesco.
Não, é quem é que tinha metido uma briga, não é?
Exatamente. Com quem tinha. Exatamente.
O Afonso Henriques.
E as hipóteses eram tipo irmã, mãe e um tio. E o casal diz logo: mãe não é!
Mãe, não estás a ver? Foi terrível isso.
Mãe não é? Eu não, é mãe! Põe o dinheiro na mãe, pelo menos um bocadinho! E puseram o dinheiro em todos os meses na mãe.
Sim.
Foi extraordinário, porque aquilo há várias, eu não estou a olhar para elas sempre, de um lado estão as perguntas, de um lado estão as respostas, e eu quando vi aquela pergunta, na verdade eu sabia a resposta, porque sabia, mas sabia também mais ou menos aquele alinhamento. Era o primeiro dia e foi o primeiro programa que eu apresentei mesmo. Aquilo podia gravado, podia não ser o primeiro, sim, sim, mas foi mesmo o primeiro. Porque cheguei lá e fiz um brilharete. Não foi. Foi por ter jeito. E lembro-me de olhar a pergunta e pensei assim: ah, que vão ganhar. E quando virei para o outro lado, os meus olhos passaram para eles e estava a senhora a dizer: a mãe não é? Com ar indignado.
Ninguém se chateia com a
zanga,
mãe.
A zanga mãe e filho mais famosa de sempre de toda a história.
E tu não podes ajudar, porque davam cá os donos do formato, não é? Em Holanda, e claro, não se pode ajudar. Então eu com uma vontade de dizer: mãe, porque ainda por cima. O Alcebol também estava mesmo andalado. Para ver se o outro não percebia, mas então não disse nada, eles perderam. E tive também uma absolutamente hilariante, que foi em que país, também das primeiras, em que país é que é gravado, além de Portugal, obviamente, a única mulher. Era São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Angola. E eu também fiquei naquela. Isto é fácil, toda a gente sabe, não é? Mesmo não vejo a novela, que não sou obrigada a ver, mas a promoção tem sido imensa. E as pessoas veem, olham para lá, é aquele país. E quando também passei a mesma coisa, passas os olhos, dizes a cabeça, e o que é que acontece? Está uma senhora com o Ana, era uma rapariga, com o Ana assim, com na diferença, ah, não, Angola não é. Não é. E eu olhar para a outra, não é? Naquela, Angola é. E cada vez que eu conseguia com o olhar convencer a outra que Angola, sim, era, a outra vinha a dizer, não, que Angola não é. Lá consegui que pusessem algum dinheiro espalhado, sim, onde Angola também foi contemplado, mas ela insistia que era Cabo Verde. E eu, assim, não tenho a menor noção, aquelas cascatas, aquele verde, não há em Cabo Verde, há outras coisas. Mas ela, não, é Cabo Verde, o tempo todo. E ainda lhe perguntei, já depois do dinheiro apostado, perguntei, se pudesse apostar o dinheiro todo outra vez, onde é que punha? Ela, em todo lado, menos em Angola.
Caramba,
o público estava atirado para o chão. E aí, era com uma amiga que ela ia. A amiga estava, já com certeza, mas na dúvida. Naquela, não, mas eu acho mesmo que é Angola. E eu e ela, não, pode ser certeza que não. Até à última.
Fabuloso.
Outra vez, foi lindo, foi lindo.
A hora do money drop, em termos de audiências, o termo técnico é o slot. O slot é tramado, não é?
Porque
não é
eu tipo... sempre sonhei ter um programa das 7 às 8, que é o acesso ao prime time, não é?
Sim, mas é, sim. O rei dessa hora é o senhor Fernando Mendes, não é? Sim, que faz o seu preço certo, sim, há anos e anos e anos, e é o maior daquilo que faz. Então é uma guerra difícil. Mas...
Sabes que a ideia não é bater o Fernando Mendes, nem de maneira nenhuma. Na verdade, é aquela hora. horário ser uma escada para o. Por isso é que ele é importante para o jornal. Em todo o mundo há um programa que seja suficientemente forte para ser uma alavanca, vamos chamar assim, do programa que vem a seguir. E a intenção da TVI, na verdade, é que tinha lá uma novela, com uma novela também na SIC, a intenção é tapar a novela da SIC, que é uma coisa mais ou menos fácil. Pronto.
Sim.
Peço desculpa. À SIC, que foram estrear a Correr a Babilónia e ganharam-nos para aí 3 dias, o que foi imenso, que era uma novela das 8, mas eu tenho muito medo de mim na SIC. Os meus maiores fãs do que eu tenho é na SIC. Tenho medo de mim que se pela, não estás a ver. Mudam tudo. Mas pronto.
Isso é uma honra, não é? De
repente, então, olha,
a mexer em coisas.
E... Você é padrinha de uma marcha. No dia que souberam que eu e o Cabreiro íamos ser padrinhos do Alto Pina, Alfama mudou os padrinhos da sua marcha.
Caramba!
Portanto, eu sou o turururururu.
Sim.
Muito assustador. Mas aquela hora é boa. A ideia não é bater o Fernandinho, ou não era, mas batemos logo desde o primeiro dia. E depois, aquela primeira semana foi. Depois tiraram a novela, as pessoas andaram ali divididas. E agora está como eu acho que deve ser: que é uns dias ganha o Fernandinho, outros dias ganhamos nós.
Sim.
Ontem ganhamos nós, é a festa. A maior parte dos dias ganhará ainda o Fernando, mas é é pouco. E a novela da Babilónia da SIC já foi para o seu inferno. Nunca deveria ter saído. Ou seja, não que a novela seja má.
Sim.
Mas é uma novela da noite, não é uma novela daquela hora.
Antes de ir para o intervalo, essa vitória e esse sucesso que tem sido então o Money Drop é virtude do formato ou da senhora que o apresenta?
Honestamente, eu acho que um apresentador não consegue fazer um programa ganhador. Mas consegue estragar. Não, é verdade. Pode diminuí-lo, não é? O que eu acho que eu faço ali é potencializar um formato que é brilhante, porque aquilo tem 3 momentos de jogo, em vez de ter um.
Uhum.
Tem o dinheiro real. E depois é fazer daquilo uma festa, em vez de fazer daquilo uma aflição.
Sim.
Porque realmente as pessoas perdem aquele dinheiro, não é? Mas lá para cá, joga-se muito lá para casa.
Joga-se assim.
A categoria, as pessoas todas começam em casa também a falar, como eles. Depois vêm as respostas. Ah, o que é que será a pergunta? E depois vem a pergunta. O que é que será a resposta? Percebes? Se andar por isso, e fazemos aqui enfim, uma boa ideia da TV, como se faz em Inglaterra, que é extremamente rápido. A Espanha é lento.
Pois.
Nós fazemos como se fosse prime time. Porque há este programa no mundo inteiro, em 40 e não sei quantos países, mas o prime time é rápido. E eles ganham 1 milhão, não é? 1 milhão de libras, 1 milhão de dólares, o que for, ou jogam. E há muitas maneiras: jogam com 4 pessoas, jogam só família, jogam pessoas conhecidas, há para todos os gostos. E nós estamos a fazer com o ritmo do prime time.
Sim.
Ou seja, tu não estás em casa à espera da próxima pergunta durante meia hora. É rápido.
É fluido,
a ideia
sim.
é fazer as 8 perguntas naqueles 45 minutos, que é o tempo curtinho.
Vai haver uma edição com VIPs?
Vai.
E a Teresa não gostava de participar nessa edição. Eu não quero apresentar, quero é jogar.
A Teresa já me convocou para uma eventualidade.
Ah, sim, não. Está uma eventualidade.
Devíamos
não,
ir
mas
Vasco. Devíamos ir os dois Vasco. E agarrar-nos íamos um ao outro.
E dar o dinheiro é uma instituição.
Claro que sim.
Ah, é? Então não vou. Estou a brincar.
Sou besta.
Mas sabes que eu não queria ser concorrente. Sabes porquê?
Porquê?
Há muitos anos atrás, ainda tu não tinhas nascido, Marco, talvez, havia um programa que ficou muito famoso, apresentado pelo António Sala, que se chamava Palavra Puxa Palavra.
Eu jogava Palavra Puxa Palavra em casa.
Pronto, então pronto.
Até digo mais. Tinha patrocínio das lojas Excel.
É verdade.
Começou com as lojas Singer e passou para as lojas Excel.
Ainda lendo a música. Excel. São coisas que
e António Sala fazia um gesto que eu não lembro, se era o
fazia
palavra.
Palavra,
perfeitamente.
E aquilo era sempre umas pessoas conhecidas que ajudavam as pessoas a jogar.
Claro.
Então, um par óbvio naquela altura era eu e o Manuel Luís.
Sim.
Ou o Manuel Luís e eu, neste caso, porque
Manuel
ganhou.
Luís ainda com bigode.
Exatamente, claro, ainda claro, com bigode. E então, eu lembro-me que o que nós tínhamos que dizer era, por outras palavras, e as pessoas adivinharem a palavra que eu tinha que dizer à minha parceira, enfim, à senhora que estava a concorrer, era couve. Eu nem me lembrei de verde. Fiquei muda. Sabes, foi tipo. Apagou-se no
couve. E agora
couve, que é
o que é que eu faço?
Não, nem um legume, nem um verdinho, nada. Fiquei calada, com o senhor a olhar para mim naquela, vou perder. Fala. E o Manuel Luís ganhou aquilo, foi convidado várias vezes para ir lá. Eu nunca mais fui.
Nunca mais foi.
O meu, a coitadinha da minha senhora perdeu. A minha concorrente fez esta para melhor rapidamente. Portanto,
ainda hoje ela tem um alvo com a tua cara, Teresa, onde manda dardos. Nunca esqueci.
Ela liga o Money Drop às 7 da tarde, vem a Teresa e diz: olha a senhora da couve.
Exato.
É melhor eu não ser concorrente. A responsabilidade. Se eu tivesse a jogar para mim, se calhar até não sei, não faço ideia. Mas já joguei noutros jogos que é para dar a instituição. Agora, ir ajudar uma pessoa que está ali ao teu lado, olhar para ti à espera da couve.
Sim.
Aquilo ficou-me, enquanto que o Manel se divertiu imenso. E o Manel fazia, mas estás nervosa porquê? Porque ele era gravado, não é? Estás nervosa porquê? Não sei, a responsabilidade é a responsabilidade.
É porque está outra pessoa ali a depender.
Não, pois. E o ar indignado, imagina,
sim,
que eu não saía um som, nem um gesto, nem nada. E o Sala também olhar para mim e ver o que aconteceu, esta que nunca se cala e agora está aqui.
Espetacular, é ela dizer couve. Sem ser do nada, só olhando nos olhos da Teresa. Couve.
Sim, era lindo.
A Teresa não concorre, mas está em cima de um palco, não é a primeira vez. Ela está no Vilarei com o nosso amigo Manuel Marques, fazendo uma peça chamada A Guia para a Felicidade, e é sobre isso que vamos falar na segunda parte do Primo, que é já a seguir.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Bem-vindos à segunda parte deste programa realmente incrível, mas obtuso. O prémio Persistência, Nuno Marco, vai para nós.
É isso.
E para a nossa produção.
Conseguimos ter.
Porque andamos atrás desta mulher muito tempo.
É verdade,
muito
conseguimos
tempo.
Ter aqui a Teresa Guilherme, está a ser uma conversa incrível e está a passar um ritmo alucinante.
E temos muito para falar.
Nós precisamos para aí de 3 volumes deste primo para abarcar toda a obra da Teresa. Teresa, trabalhando eu, tendo já trabalhado contigo e vendo também como é que tu apresentas as coisas, uma das coisas que é incrível e que é contagiante é a tremenda alegria com que fazes tudo. Mesmo quando estás a dar na cabeça, pronto, aí não. Mas, há um entusiasmo que é contagiante e que é quase infantil, de gozo puro que transparece, seja a fazer o Money Drop ou agora o entusiasmo com que falas da peça de teatro. Isso é verdade, se mantém-se com qualquer projeto em que entres, não é? Ou há alguma coisa que penses tipo, isto agora vai ser uma seca.
Não, isso não penso, às vezes pode ser, mas não penso.
Mas há sempre um entusiasmo e uma ideia de que isto vai ser muito bom.
Deixa uma coisa nova. Sim. E uma coisa nova, as pessoas perguntam, por exemplo, na casa dos escritos, mas já é a 6ª edição, não sei o que, não está farta de fazer. Não, concorrentes novos é uma coisa nova, porque há um mundo ali para descobrir. Portanto, e há várias abordagens que se podem fazer. E já é novo também, já estou no entusiasmo. E eu tenho entusiasmo para fazer tudo. Qualquer... Agora, queres vir dançar ou dançar? Queres o que é que é? Mambo, sabes o que é? Não, mas vamos. Pronto, ontem fui a primeira vez, já marquei, já fizemos a coreografia toda.
Sim.
Porque é um entusiasmo, fiquei, em vez de estar lá uma hora, fiquei 2 horas. E o André tem 20 anos.
Esta mulher a mover tropas. É incrível, eu lembro de termos reuniões na Teresa Guilherme Produções e de teres ausentado a dar altura, já não sei porquê. Eu fiquei com o Nuno Artur Silva e estávamos a pensar assim: esta mulher dava uma sitcom sobre produção de televisão, e é incrível como isso ainda não aconteceu.
Pois,
isso era um projeto magnífico.
Bora.
Os bastidores da TV eram 30 Rock português, porque era de facto contagiante, mas há essa alegria de facto.
Sim, mas tinham que arranjar outra atriz melhor, porque a Tina Feia é maravilhosa e eu não chego lá.
Mas coisas como o Guia para a Felicidade, agora introduzindo aqui o tema da conversa, mostram que há aí uma comediante.
Há uma atriz, de facto, o Diogo Margado, trabalhámos junto na Vingança, numa novela, e ele ia assistir à gravação das minhas cenas. Depois dizia, mas porquê que tu não começaste mais cedo? Porque eu só me estirei no teatro aos 50 anos. Foi uma daquelas... Tenho que fazer, e fui fazer. E numa peça do Falabella com as mulheres, ainda hoje nos chamamos todas manas, com 4 irmãs, e foi muito bom. E a partir daí, todos os anos, fiz uma peça diferente. Mas, obviamente, que não é a mesma coisa de pessoas que começaram na idade normal e que fizeram o seu conservatório e tudo mais. Mas senti do cuidado de escolher sempre magníficos para estarem ao meu lado, ou de os pedir. Neste caso, pediu o Manuel Marques. E, na verdade, é uma coisa boa estar ao colo do Manel, porque eu lembro de estar em pânico antes de começar, uma semana antes de começar, porque todos, com tantas coisas, tu não tens uma entrega total lá. O teatro não dá para brincar agora vou fazer aqui uma coisinha e foi isso que aconteceu um bocado. E a dada altura disse, não vou ser capaz, e o Manel disse, tens confiança em mim? E eu até fiquei, porque eu não tenho muita confiança em ninguém. Ou seja, eu não entrego a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte e depois tenho confiança.
Mas ajuda o facto do Manel ser dos tipos mais porreiros à face da Terra.
Não, é a pessoa mais maravilhosa.
E transmitir uma tranquilidade, porque para ele está sempre tudo bem.
Eu respondo assim, tenho confiança em ti. Sim. Que é uma coisa. Ouvi-me a dizer isto. E, de facto, estou nos braços do Manel na peça. Estou sempre nervosa, agora já estou um bocadinho mais calma. E divirto-me imenso. Agora já está a passar à fase seguinte, que é não me rir com o Manel, que é a parte difícil.
Sim,
porque
claro.
Ele é tão engraçado, tão engraçado. mas na verdade ele é a peça e o que eu tenho, e encaixamos muito bem. Há ali uma, de facto, parece-me de facto um casal.
Vocês são um casal, não é?
Somos um casal. Somos um casal, obviamente, ela é a mais velha, que é uma das questões da peça, que ele está sempre a dizer, mas já somos casados há muitos anos e somos coaches da felicidade. Vão ensinar, sim, aos casais como um guia para a felicidade do casal.
Isso ao mesmo tempo é uma sátira muito interessante, é esta ideia do coaching que há agora e dos guias para a autoajuda e isso tudo, não é?
Sim, não fomos muito pela caricatura dos scouts, porque há muita variedade. Os estão quietinhos, aqueles que se fartam de andar de um lado para o outro, aqueles que têm máximas tremendas, outros que vão mais pela normalidade, os que falam diretamente com as pessoas. Portanto, acabámos de fazer ali os nossos.
Sim.
Porque os nossos, o que acontece é que ela, que sou eu, enfim, a Alda, entra já um bocadinho torcida com ele, porque está uma ex-namorada dele na plateia, e como nós entramos pela plateia, em teoria, não é? Não dizemos isto logo às pessoas, mas em teoria ela vê que ele sentou a Bruna no lugar da minha tia Laurinda, não é? Que foi recambiada a papo na última fila, uma senhora que vê tão mal, que tem 82 anos, é, e foi atropelada por 28 a pensar que ia abraçar um Serra da Estrela. Percebe-se a minha. Isto quer dizer.
Consigo identificar a marca de Henrique Dias.
O Henrique Dias, sim, fizeram um belíssimo trabalho. E então, percebes, aquilo entra. É um guia para a felicidade, mas ela já está um bocadinho. Entra logo.
Há ali tensão.
Sim.
A pensar o que é que está ali a fazer aquela rapariga. E ele sempre diz: mas é uma ex-namorada, não pode, mas. Portanto, há ali uma pequena tensão desde o princípio que torna cómico, porque estamos a sugerir que as pessoas façam uma coisa e, por outro lado, discutimos por tudo e por nada, não é?
Sim.
E ela sempre mostra superior a ele, ele a atacá-la de certa forma com a idade, mas ele até é bonzinho, e ela sempre diz: os 5 cavaleiros do apocalipse são 4. Ela está sempre aquela discussão. Sei. E depois começa a ver os casais na plateia, aquela cotoveladazinha,
vês?
Estás a ver?
É a coisa que pode acontecer em comédia, não é? Tipo a identificação.
As pessoas riem-se loucamente. É. Olha, muito bom. Todas as idades.
Há interação com o público é convidado a participar.
Sim.
Sendo que é um workshop, não é?
Sim, as pessoas dizem: bora juntos! E a felicidade a dois é o tu dentro do nós. E as pessoas dizem: não é extraordinário? E o casamento é como uma sapateira. Um é as pernas, o outro recheio. E mais não digo, não é?
Não,
tem que
não,
ver. E temos coreografias.
A sério?
As foram todas inventadas por Manel. Tem sempre gestos.
O Manel tem aquele lado de desenho animado vivo também.
É extraordinário. Além de ser um brilhante ator, é um brilhante colega e percebe bem o público e ele diverte-se. Há uma parte dele que está. Eu acho que está o ator e depois há ali o Manel continua no palco também a olhar para o ator e diverte-se imenso. E temos tido, em tão pouco tempo estamos em cena e temos tido sempre coisas hilariantes. Também está lá o nosso contabilista, que é o Abel, e que ele também tem muitos filmes e vai acendendo um foco em cima da Bruna e em cima do Abel, mas o Abel só sendo no fim e então...
E essas pessoas existem mesmo, estão lá?
São pessoas,
é público
normal. É público. Olha, uma vez a Bruna já era a minha mãe.
Isso é maravilhoso.
Acendeu o foco, era a minha mãe. E o Manel: não, mas olha que eu não estive a olhar para a tua mãe quando estava a falar com a Bruna. Eu olhei sempre para o lado, assim, para a minha tia. A minha tia que estava lá. Mas acendeu ele disse: sim, porque o Abel, tu, logo no princípio da peça: sim, o Abel, o que é que está ali a fazer o Abel? E eu ouço uma vozinha de uma criança: não é o Abel, é o Bernardo. Era um garoto, estava ali sentado, que foi a irmã com ele.
Sim.
E então o miúdo é meu fã, e o miúdo estava a dizer: olha, não, quem está aqui é o Bernardo, não é? E então todo o tempo, até que o Manel, cada vez que eu dizíamos Abel, e ela dizia: o Bernardo. Olha, começávamos a entrar em parafuso, até que o Manel resolveu aquilo. Disse: não, querida, não, o Abel está sentado atrás do Bernardo. E resolveu ali a questão.
Epa, a questão.
Mas temos tido cenas e sabes que eu já tenho pânico de me rir com ele.
Sim.
Porque eu já estou a antecipar que ele vai fazer alguma coisa. O Abel diz que ele tem uma trunfa, portanto tem muito cabelo. E é quando acendeu o foco no senhor, a marcação Manel está aí para trás, está a subir o palco, não está a ver, e eu estou a apontar para o Abel.
Sim.
E quando olhei, era um senhor daqueles que rapou o cabelo completamente, nem um pelo tinha. E eu comecei-me logo a rir, não tinha acontecido nada, a pensar que quando o Manel se se virar é olhar para o Abel, que não tem um pelo, e já levamos a peça inteira a dizer que tem imenso cabelo, e pronto. Comecei, quando ele chegou ao pé de mim, ainda não tinha dito nada, já eu estava completamente perdida a rir. Isso é um perigo de trabalhar com o Manel, só esse, que é sempre tão divertido.
Esta peça emana aquele lado quase de peça de culto que pode durar anos. Isso é uma coisa que vocês previam.
Sim, nós queremos que fique toda a vida. Além de mais, eu e o Manel adoramos comer e comer petisco, e estamos dois para a digressão para comer.
Pelos caminhos de Portugal.
Como diria o Nico, não é o nosso caso, mas o Nico dizia, já ouviu dizer muitas vezes, agora não está tão ligado ao teatro, dizia: ai, eu adoro digressões, a única parte maior é o espetáculo. No nosso caso, nós adoramos as discussões. Estamos a dizer, quando é que a gente vai? Para onde é que vamos? Comer.
Exato.
Que terra é que é? Ah, isso é bom, que isso tem uns petiscos, o Manel sabe tudo. E é uma grota.
Eu conheci o Manel magro.
Não, mas agora está outra vez,
pois é. Mas ele gosta de comer. Ele tem aquele metabolismo em que pode comer muito, muito e ninguém engorda assim.
Mas olha, ele vai agora começar na RTP a fazer um programa parecido com o meu, sabe? Sim. Não sabe?
Sim.
Acredita em mim, ele vai emagrecer. Pois. Ele vai, porque aquilo a dar
já está,
aquilo exige
já
muito.
Já,
aquilo exige muito.
Aquilo exige, aquilo exige.
E ele diverte-se mesmo com o programa. Estava cheio de medo na primeira vez que ia gravar, mas depois agora é um prazer para ele. Ele tem prazer em falar com as pessoas, tem prazer em divertir as pessoas. Portanto,
quando disseram que era ele que ia fazer, eu disse: a escolha na música vai correr muitíssimo bem.
Mas tu também eras maravilhoso.
Muito obrigado. Maravilhoso.
Não. Olha, que eu não dou nunca o elogio que seja mentira.
Eu sei disso.
Portanto,
eu sei disso.
É eticamente sincero.
Teresa, uma das paradas para promover este Guia para a Felicidade antes de vir aqui foi no Você na TV com os nossos amigos, com o Gocha e com a Cristina. E uma das coisas que disse foi em relação a isto de fazer teatro, que era extraordinário para si, até porque permitia que a Teresa durante alguns minutos não fosse a Teresa. É bom de vez em quando não ser a Teresa Guilherme?
É porque para o tempo, é só por isso, é como viajar, não é? Há uma ideia que eu tenho, que não fui eu que inventei esta ideia, ali alguns, que quando nós viajamos é uma outra pessoa que está a viajar, portanto nós temos a idade, há uma Teresa viajante que tem para aí, no meu caso tem um tempo que eu estou farta de viajar, mas tem para aí 5 ou 6 anos, percebes? E esse tempo é retirado à Teresa do dia a dia. Aquela magia do teatro também é a mesma coisa, quando entramos ali, não deixamos ser nós, obviamente, mas passamos para outra dimensão onde tudo o que é bom e tudo o que é mau na nossa real vida desaparece e vivemos aquela. Então, numa comédia é realmente bom. Eu, de facto, sou Aldi, de facto, tenho ali um momento em que não sou uma hora e tal, em que não sou a Teresa. Portanto, é nesse sentido. Mas sim, eu às vezes sou tu, me estás a perguntar se eu às vezes me canso de mim própria. Sim, eu hoje não estou bem comigo. É uma frase, hoje não me recomendo. É o que eu costumo dizer aos amigos, a sério. Quando eu vamos sair, dizer, não, hoje é melhor, não, então, hoje não me recomendo.
Então, nesses dias, qual é que é o segredo? É a distância?
É.
Para não se metam comigo, é isso?
Não é meter, eu tenho que estar comigo, tenho que fazer companhia a mim própria e organizar-me e fazer as minhas coisas, ler, estar. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu adoro estar sem fazer nada.
É tão maravilhoso.
Adoro estar horas a ver séries umas atrás das outras.
Quais são as séries que andas a ver agora, Teresa?
Agora ando a ver. São tantas e algumas.
São séries demais.
Pois são. Agora já.
Estou
sempre a saudar, não é?
Sim, são todas boas.
Estou atrasada no momento que é uma das minhas favoritas. Também claro que vejo o Game of Thrones como toda a gente. Eu sou uma lista interminável, dependendo de uma coisa que se chama popcorn.
Que coisa estúpida. Ela está a falar de pipocas.
É o que a Teresa está a dizer. Depende de ter pipocas em casa para comer enquanto vê as séries, não é?
Não, não é bem ilegal. Comer pipocas não é ilegal.
Não.
Na verdade, não se come a pipoca. Olha-se para a pipoca, depois ela desaparece.
Larga-se a pipoca. Claro que sim.
E tu tens ali um cardápio e vais escolhendo uma coisinha daqui, uma coisinha dali. House of Cards, que é ótimo. Mas tenho imensas. Agora vai voltar o Hero, estou com alguma curiosidade. Mas já tive mesmo paixões pelos Sopranos, por exemplo. Lembro que tinha uma paixão. Olha, o Henrique, na época que éramos casados, e nós éramos completamente.
Os Sopranos eu fazia render quando via que estava a chegar ao fim da temporada.
O último episódio, foi uma coisa, uma pedrada no chave. Mas já tive uma paixão pelo Friends, que também era cada vez que saía um episódio, não sei onde, eu já ia arranjar e nessa altura não havia tantas pipocas como agora.
E Teresa, como mulher da televisão e sendo fã dessas todas, achas que alguma vez em Portugal conseguiremos ter alguma coisa mais ficção e mais este tipo de coisa?
Eu acho que sim, acho que já fizemos. Eu já fiz muitas coisas de humor que o Tudo Sobre, que na verdade era o Zé Pedro e o António Feio, e depois o Morato, tipo, toda a gente que era ótima, escrita também pelo Henrique, e não só, pelo Pombás também, eu lhe chamava Fred. era uma. Realmente estava ali o insólito todo, e era sobre todos os assuntos. Podia ser sobre o amor, a prisão, e depois todos os sketches na época do stand-up, quando apareceu o stand-up, e fizemos dezenas e dezenas de programas desses. Mas eu já fiz muita
coisa. Os jornalistas estavam a pensar.
Os jornalistas não, mas não era comédia. Mas por anos também.
Sim.
E apareceu, foi quando apareceu a Fernandinha, o Serrano, o Paulo Pires, a Sofia Alves. Aquilo tinha uma data de estreantes absolutamente maravilhosos. Foi uma grande sorte. E lá também estava o Diogo Infante, portanto havia tudo bom. Isto estou a ouvir é o coração do Marco,
é
uma pilhacada.
Mas Atriz, olhando aqui para o teu currículo, já fizeste de tudo. Achas que ainda é possível inventar mais coisas em televisão? Ou já se criaram todos os formatos?
Olha, o Money Drop é baralhar e voltar a dar. Aqui é como é que se agrada às pessoas, como é que se joga, e cada vez mais eu sempre tive essa a minha vontade foi comunicar com as pessoas, mas comunicar não é comunicar, é comunicar mesmo com as pessoas lá em casa, tendo ao pé de mim as pessoas lá de casa. E isto estamos a falar de há 20 e tal anos atrás, que quando eu comecei, não era habitual convidar as pessoas para contarem a sua história, o seu exemplo, ou darem os seus palpites, e o Eterno Feminino, que é um programa, foi onde eu me mestreei. Eu hoje em dia olho para trás e penso como é que é possível, que não se podia dizer astrologia na televisão. Eu tinha um astrólogo, tinha uma sexóloga, tinha uma pessoa para falar da alimentação, e as pessoas entusiasmaram-se. Foi houve ali uma ruptura. No entanto, esse programa existe, é o programa da manhã e é o programa da tarde, que antigamente não existia. Nessa altura não existia, ainda nem existia assim, que foi.
Foram lançados os alicerces disso, sim, sem dúvida. Sim.
Portanto, já foi há 20 e tal anos. E há sempre uma coisa mesmo, as pessoas são outras pessoas, tu até podes ter o mesmo formato durante 100 anos, mas as pessoas que estás a entrevistar são outras, têm outra história, têm outra abordagem, e tu também te interessas realmente, porque o que eu faço na vida, eu interesso-me realmente por aquilo que eu estou a fazer. Eu não vou por acaso fazer nada, eu vou lá mesmo para curtir. Eu vou sempre para me divertir.
Claro.
É a minha palavra. Ai, isso parece-me divertido. Não é? Ai, isso parece-me um grande trabalho. Ai, isso é para a carreira. Ai, porque agora, nesta fase, que estou quase a virar outra década, que as pessoas começaram a me levar a sério, estou a entrar em horror. Não quero nenhuma homenagem, não quero nada. Querem escrever um livro, estás a ver uma coisa. Estou-me a sentir bastante póstuma, que é uma coisa que eu ainda vou durar imenso.
Exato.
Uma pessoa sentir-se póstuma é uma coisa horrível.
Três, enquanto não houver uma praceta Teresa Guilherme,
Aí é o Manuel Luiz é que diz isso. Um queria uma praceta, outro queria uma avenida. Eu prefiro uma avenida, que é para as pessoas andarem e irem.
Sim. O Manuel Luiz é mais praceta.
Ele gosta, mas também pode ser. Mas eu acho que ele tem mais hipóteses de ter uma. Porque tem mais em contato com mais gente todos os dias.
Sim.
Mas era uma coisa desde o princípio, quando começámos ao mesmo tempo.
Para ser de Manuel Luís, eu achei incrível.
Um dia vamos ter uma praceta, uma rua, uma viela, porque não?
Nós, Marvel, será apenas um beco. E com muita sorte. Um beco sem saída.
Não. O beco do Palmeirim. O beco do Palmeirim, só é uma coisa possível. Não, parece assim de Lisboa, assim de Alfama.
Toma cuidado com a palavra beco, que isso depois vai dar uma turcadinha. É melhor não teres um beco, Palmeirim.
É melhor ir para não quero.
É melhor teres uma avenida, que é uma coisa melhor.
Teresa, antes de ir embora, eu li numa entrevista que a Teresa disse que.
Cuidado com o que lê nas
entrevistas. Não, mas esta foi bastante bem feita. Em que a Teresa dizia: a televisão é só o meu trabalho.
Sim.
Uma coisa é a Teresa, outra coisa é o trabalho.
Sim.
Mas a verdade é que é muito fácil para a Teresa, e percebes isso vendo os projetos e vendo os programas que a Teresa faz, é muito fácil perceber que há um envolvimento muito grande, uma coisa até muito emocional na Teresa. E isso vê-se perfeitamente quando a Teresa chora numa casa dos segredos, quando a Teresa faz caldinhos entre os concorrentes. E eu pergunto, não será esse também um bocadinho da magia e da coisa única da Teresa, que é, de facto, quando a Teresa se envolve em alguma coisa, não é apenas um trabalho, há ali um projeto de muito amor. E isso depois percebe-se.
Sim, é o que eu digo, que tens que te interessar. É uma coisa que, apesar de ser para o público, tu entregas e recebes ecoas dentro das pessoas em casa, mas também ecoas nos teus concorrentes, nos teus entrevistados. E há ali uma troca de energia muito boa. Se não é essa troca de energia, não vale a pena estar a fazer nada na vida. Mas sabes que, para mim, porque é que eu digo que a televisão não é a minha vida? Porque eu também, viajando ou aqui ou o que for, eu vou falar com toda a gente, em todo lado, na rua, entro em casa das pessoas, num país qualquer na Índia, entrava, descobri.
Entra em casa das pessoas.
Vou para casa das pessoas. na Índia descobri que eles têm que dizer sempre que sim a tudo. Então dizia, dizia nada, porque eles não falavam nada. Mas lá fazia gestos e arranjei imensos amigos. Ou se tiver uma pessoa a chorar no aeroporto, seja em que parte for, vou lá dar um abraço na mesma. As pessoas não vão ser de lado nenhum. E as pessoas têm necessidade disso. Eu acho que todos nós temos esta. Se há tanta gente sozinha, porquê que há gente sozinha? Claro. Já se interrogaram. É porque que não fazem companhia uns aos outros, não é?
Sim, porque
as pessoas não dão o primeiro passo para falar com ninguém, não é? Não perguntam porquê que está a chorar, porquê que está a rir. Olham para as pessoas que riem, não fazem surf na vida.
Fazer surf na vida, é uma boa expressão.
E é bom estar com atenção ao que acontece à nossa volta e perguntar, porque as pessoas têm histórias, todas as pessoas têm umas histórias maravilhosas. Porquê que estão ali? Porquê que gostam de porquê que vão ao cinema ver aquele, o que é que gostaram mais? Eu pergunto tudo, mas tanto faz aqui em Portugal como noutro de qualquer. E as pessoas respondem, é igual. É exatamente igual.
O que é refrescante aqui é que nós temos a ideia de que a televisão é um mundo de falsidade e de alguma hipocrisia. E esta mulher é o que é.
Qual bem para o mal.
É que isso,
pois, claro, eu também digo coisas que não devia.
Às vezes a coisa descamba.
Normalmente, não na televisão propriamente, não é? Até porque as pessoas que, se nós as estamos a convidar, temos que as tratar bem, claro, porque é como convidá-las para a nossa casa. Agora, quando eu não estou de acordo com alguma coisa, eu tenho que dizer, porque senão vai correr mal. Agora estou mais comedida, já faço como a minha mãe me ensinou, tentou toda a vida, coitadinha, porque a minha mãe é uma senhora, e que é, filho, ao menos não digas nada quando não te perguntam. Porque se te perguntarem, pronto, diz lá a tua verdade. Mas se, porque a minha mãe diz, mas porquê que foste dizer isso? E homem, porque é verdade. Está bem, filha, mas ninguém te perguntou. Então durante a vida inteira ela dizia, filha, faz-me ao menos esse favor. Quando não te perguntarem, não digas, pronto, agora já consigo. Mas fico um bocadinho embaçada, confesso, claro, que não vai para baixo. Coisas que para mim não está certo.
Sim.
Estão a ver essas coisas? Não, vou em defesa de. E pronto. E digo as coisas quando as pessoas são desagradáveis. E digo, como tenho dito, muitas vezes falo mal, como ainda há bocadinho falando, assim, da Babilónia, vou correr para uma novela. Percebe? Tenho que dizer. As pessoas dizem coisas extraordinárias que depois que a gente faz confusão, que elas nunca nos fizeram mal e que nunca quiseram fazer mal. Há muita gente a fazer mal, há muita gente, não é? Na televisão e eu até compreendo quando as pessoas fazem mal umas às outras para terem benefício.
Sim.
Não as aceito, mas compreendo-as. Pronto, tinha aquilo. Mas há pessoas que fazem um mal gratuito. Isso é absolutamente é inacreditável. E acredito que há céu e há inferno. Eu já disse muitas vezes.
Sim.
E é o meu consolo. Penso sempre, olha, isto vai para o inferno. E eu vou para o céu. E digo às pessoas mesmo, olha, você. Ainda bem que não sei, porque você vai para o inferno, não nos vamos encontrar mais. Diga às pessoas, literalmente. E as pessoas fazem-se brancas, porque eu digo aquilo realmente com muita convicção, e acho que é mesmo assim, e temos que lutar para salvar a alma até ao fim.
Eu e Nuno, não falando. Muito mal.
Tu ainda és muito novo, ainda podes prevaricar.
Sim.
Mas daquilo que eu te conheço, és muito determinado, podes ir para um céu dos divertidos.
Ah, muito bem. Nuno Marco, vais estar também nesse céu?
Não, não está no mesmo céu que tu. Ele está no céu dos polivalentes. O Marco é o mundo. Aquilo,
o céu dos polivalentes é bonito.
É daquelas.
Se um dia tiver um restaurante, vou chamar assim.
Tipo Da Vinci, estás a ver?
Que sim.
São capazes de ir a todas e têm. E a cabeça deles, se conseguissem pôr cá para fora tudo que têm ao mesmo tempo, era uma coisa até. Era como Deus, não se pode falar com Deus porque o som de Deus é o que diz a Bíblia, pelo menos. E contigo também é a mesma coisa, também não queremos saber tudo o que está dentro da tua cabeça, Marco. Um bocadinho de cada vez. Não,
explodir.
É uma. Saía tanta coisa ao mesmo tempo, não dava. Tu não, tu pões o teu talento todo cá para fora, és um miúdo muito talentoso.
Muito obrigado.
E pões essa dádiva, e o que estavas a dizer de mim, ou o Marco estava a dizer de mim, tu divertes, sentes, eu ouço-vos no carro, não é? Como é onde normalmente as pessoas ouvem mais rádio, e sentes que vocês estão mesmo divertidos uns com os outros e têm prazer em partilhar essa alegria. E essa alegria, esse divertimento passa e as pessoas estão a ouvir e estão, é como se estivesse aqui.
Nós somos muito amigos. Aliás, o Nuno Margo, esta grande besta, é um dos meus melhores amigos.
Uma parte dele, pelo menos, aquela parte tu conheces.
É verdade, sim, é verdade. Teresa, o tempo voou, por isso a Teresa vai aqui, vamos já combinar uma coisa.
Está bem.
Quando arrancar a casa 6, vem cá.
Pode não ser este ano, pensa.
Ok.
Agora vou ter já o Facebook cheio de. Mas não há, este ano não há casa, não sei.
É porque há uma comunidade de fãs loucas, não é?
Não, as pessoas punham, no Banidro punham. Adoramos este programa. E quando é que volta a casa? Este programa é maravilhoso. E a casa? Okay. Sempre.
Então, o próximo projeto que nós tiver. pá, que possamos ter a possibilidade de ter aqui a Teresa outra vez, a Teresa vem. Porque há muita coisa para falar, não falámos das aulas que a Teresa dá.
É verdade.
Ai, vou dar agora uma masterclass no dia 1 e os alunos são uma maravilha, também estás a ver. Olha, outro sítio tão engraçado.
Temos que falar sobre isso. Pá, temos que falar sobre muito mais coisas.
Isto vai ter que ter uma sequela, não é?
Temos que ser,
claro, e entretanto, não deve ser antes. Vivo o Alto Pina.
Claro. Eu agora, hoje em dia já não vivo no Alto Pina, mas que sim, então no bairro do Alto Pina.
Tens lá um pinguinho ainda, então.
Claro.
Tens um beco, pô. Tens um beco no Alto Pina.
Tenho um beco. E como eu conheço os becos do Alto Pina.
Eu não disse que tinha dado mal resultado.
Claro que sim. Foi a Teresa Guilherme no Primo, fica já combinado e ela vai voltar as soon as possible. Teresa, um grande beijinho.
Muito obrigado.
Boa sorte para as marchas, boa sorte para o Money Drop, boa sorte então para o Guia para a Felicidade, a não perder de quarta a sábado às 9h30.
Exatamente.
É quarta ou quinta?
É de quinta a sábado.
Quinta a sábado às 9h30, com depois matiné do domingo às
6h.
Às 6h no Vilaré.
Obrigada por saberes isto tão bem.
É, pá.
E por me lembrares que foi isso que eu vim cá fazer.
Isto acontece muito com os convidados, eles não sabem exatamente. Então, onde é que vai ser o próximo espetáculo?
Eu sei exatamente.
É verem no Facebook.
Não, mas nós estamos lá, estamos no Vilaré, eu e Manuel Marques, Guia para a Felicidade, quinta, sexta, sábado, a rirmos e fazer rir às 9h30 e depois no domingo às 6 da tarde.
A não perder. A seguir no Primo temos música portuguesa e da boa, são os Best Youth.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Temos aqui os senhores Ed e Kate, os Best Youth, que lançaram agora o Highway Moon, um disco bem bonito.
Sim.
Eu aguardo sempre novidades deles, porque eu acho que vocês são incrivelmente bons, devo dizer.
Muito obrigado.
Não estou a falar fisicamente, estou a falar também são pessoas bonitas, mas eu sou grande fã vosso desde que vos ouvi pela primeira vez, e vocês sabem disto, que a gente já se encontrou várias vezes. E
encontraram-se onde?
Nos campos do espetáculo.
Ah, ok.
Cantos do espetáculo, vai ser o nome da minha biografia. Os cantos do espetáculo. E falem-nos lá deste disco, deste Highway Moon. E o que é isto? Olha, que estrada é esta bonita até à Lua?
Esta foi uma estrada, foi um desvio. Esta estrada foi, no fundo, um desvio.
Nós, foi um mal desvio.
Depois do primeiro EP, foi recebido muito melhor do que nós estávamos à espera. Ou seja, tivemos mais concertos, mais propostas, mais coisas a acontecer, muito mais do que estávamos alguma vez à espera.
Ah, maldito sucesso!
E em que é que isso contribuiu? Aconteceu que atrasou o nosso disco e nós já antes de lançar o EP estávamos a preparar o disco. Ou seja, aconteceu uma data de coisas pelo meio e quando voltamos para finalmente gravar, até sair um single, o Steal Your Girl, na altura, quando estávamos a gravar o disco, chegamos à conclusão: pá, já não é bem isto. Isto já são músicas que já vêm de trás, já não é isto que
nós já estão fora de prazo. Qual iogurte?
Qual iogurte?
O síndrome iogurte, pois.
Pá, então, basicamente, houve aqui dois discos e este Highway Moon foi assim um bocado um desvio em que dissemos: pá, não vamos por aqui, vamos cortar aqui à esquerda e vamos compor coisas novas e adaptar estas coisas. Então demorou mais um bocadinho de tempo, mas achamos que valeu a pena. Ficamos... Uhum.
E nunca vos passou pela cabeça pensar, ok, mas resultou bem com o EP e já demos uma sonoridade às pessoas que as pessoas gostaram. Agora mudar tática pode ser, se calhar, até mais difícil, porque estamos outra vez a reconquistar um terreno que já tínhamos conquistado.
E poderia, se calhar vai acontecer isso.
Mas apá, nós não conseguimos pensar assim. Nós tínhamos as músicas, ouvimos e não, sentíamos que já não era aquilo
nossas.
Que queríamos fazer. Nós.
Mas o que é que fizeram? Voltaram a fazer? Puseram completamente na gaveta?
Não. Nós conseguimos ainda catrapescar
algumas. Foram
algumas.
Catrapescar, um termo técnico.
É muito usado.
Os Beatles catrapescaram.
Vocês deem a antena que isto sai off. E por isso.
Aproveitaram-se algumas, mas no fundo tivemos uma abordagem diferente à composição. Eu, em vez de compor à guitarra, decidi começar a compor em sintetizadores, que era uma coisa em que eu tinha muito pouca experiência. E logo isso ditou logo um rumo diferente, porque eu sou um nabo a tocar teclados. Por isso tomou logo um rumo diferente à coisa toda.
Então, mas tu transformaste a Nabi sem magia.
Não, ele é um nabo que disfarça muito a Nabi.
Posso por isso como é aquelas citações.
Tu achaste assim da Nabi sem magia.
Transformaste Nabi sem magia.
É isso.
Pessoal, vocês já cá vieram, mas a gente recorda o que é o Kiss da Morte.
Ih, eu lembro-me dessa.
Adoro isso, adoro a reação do medo. Três perguntinhas, não é? Vocês têm de responder pelo menos a uma. De forma correta.
Foi Vasco Palmeirinho idealizou estas perguntas e eu considero que são das melhores de sempre.
Primeira pergunta, Nuno Marco, faz lá.
Estivemos a dar uma vista de olhos na vossa agenda. Vocês vão dar concerto no Salão Brasil em Coimbra. Peguemos então em Brasil, mais concretamente no Copo Brasil, sobremesa histórica dos gelados Olá. Nos ingredientes encontramos espessantes, que são nem mais nem menos do que os muito famosos E's. Temos o E407, o E410. E qual o terceiro E da lista?
É o E232, toda a gente sabe. E232.
Pela convicção, nós damos sempre muito valor.
A convicção vale sempre pontos. Ele não hesitou.
232.
Não hesitou, mas na verdade é o E412.
Claro,
eu sei que faço confusão entre esses. Faço confusão entre esses.
Confundi com o Copa Europa.
Claro.
Olha, também, isso só por ele saber que existe o Copa Europa.
Considerar certo.
Já vão tocar.
Já vamos considerar certo.
E se for verificar no Copa Europa, confio que é correto.
O Copa Europa era morango e baunilha?
Era
o
melhor.
Não era, não. Copa Brasil, meu amigo. O Copa Brasil.
Era café.
Pedes o café, não é?
Sim.
E mandas o café.
Na Copa Brasil, sem dúvida.
Logo para cima do Copa Brasil.
Isso é uma grande mistória.
Depois até digo mais uma coisa.
Sim.
Quando era puto,
sim,
1990, campeonato do mundo, um jogo entre Camarões e Inglaterra. A minha, sim, mãe estava com a companhia de bailada a dançar, sim, e eu estava no café.
Sim.
E comi 3 copos de Brasil durante aquele jogo.
É, bruto. Todos com bicas em cima?
Não, não, não podia beber café na altura.
Okay.
Depois fui para o hotel e na casa de banho. Não te conto o que é que se passou. Ora, segunda pergunta. Uma das canções que encontramos no disco novo chama-se Mirror Ball. Imaginemos então que eu e o Marco queremos fazer de facto uma bola de espelhos.
Não está posto de parte. Não está posto de parte a possibilidade de fazer isso. Eu fiquei interessado com esta ideia.
Imaginemos que queremos fazer então uma Mirror Ball a partir do espelho Hörnefes da loja sueca.
O
Hörnefes.
Sim.
Ora bem, nós para conseguirmos o efeito esférico pretendido,
Tínhamos a fazer contas,
sim, e teríamos de comprar 24 espelhos Hörnefes. A pergunta é: quanto é que gastaríamos em euros nesta Mirror Ball?
Olha, eu diria 24.
Acho que é 1 euro cada espelho. Não é assim tão barato.
Não. Olha, cada Hörnefes, portanto, cada conjunto de 10 pequenos que faz um Hörnefes, já se percebeu que eu gosto de
usar essa palavra.
Gostas.
Custa 14,99. Portanto, 24 daria 359,76.
É isso.
Tu disseste isso com tanta eloquência que eu confesso que achei que Hörnefes era uma marca de luxo de espelhos suecos.
Não.
É apenas um espelho.
Mas acho que foi uma loja
de eloquência.
Atenção. Só por, eu recordo, só pelo é ter dito Copa Europa, eles vão tocar.
É isso,
não é qualquer,
mas agora
um
vamos fazer a pergunta. Já agora vamos à terceira.
Mas há uma terceira, não é?
Há uma terceira.
In the Shade é uma canção bem catita, por sinal, que vocês gravaram com o Molinex.
É,
o robô de cozinha Molinex Companion tem 6 programas, 12 velocidades e 5 acessórios: lâmina picadora, lâmina para triturar barra amassar, acessório batedor, acessório misturador e qual o quinto acessório?
O quinto acessório é o acessório para sopas, naturalmente.
Para sopas?
De novo, a convicção é vencedora. No entanto, não é essa a resposta. Trata-se do cesto de cozedura a vapor em inox.
O cesto de cozedura a vapor em inox.
Não consegues fazer sopa num cesto, mas parece-me que cai com os buracos.
É uma coisa para as sopas, claro que sim. Ai, pá. Já não fazemos coisa da morte há muito tempo.
É isso.
Tinha saudades. Vocês também, certo?
Eu tinha saudades.
Claro que sim. Eles são os Best Kids, eles são maravilhosos. Têm um disco novo a não perder. Vão estar por esse Portugal afora e também no estrangeiro.
E também no estrangeiro,
a fazer boa música. A não perder. Muito obrigado por terem vindo.
Obrigada.
Acabamos então este primo com a Katie Webb a tocar Fanatic, que faz parte então de Highway Moon, o novo álbum dos Best Youth. E para a semana voltamos com quem, Nuno Marco? Com quem?
Com coisa. E com aquela banda dos.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
We don't care. Feel so.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!